Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Ano de 2022 tem recorde na promulgação de emendas constitucionais. Senado faz ensaio da cerimônia de posse presidencial. Congresso vai analisar medida provisória que zera alíquotas de PIS e COFINS do setor aéreo. Boa noite. Servidores do Itamaraty e militares participaram do ensaio da cerimônia de posse presidencial que acontece no Congresso Nacional no próximo domingo. O ensaio teve o roteiro conduzido pelos cerimoniais da Câmara e do Senado e também contou com a organização da Secretaria de Polícia Legislativa. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
Com cerca de 3 horas de duração, foi realizado o ensaio geral da cerimônia de posse presidencial, que acontecerá no Congresso Nacional no dia 1º de janeiro. O evento envolveu servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, simulando as autoridades e os convidados que estarão presentes. Os colaboradores foram distribuídos em postos, lugares no Palácio do Congresso, por onde haverá intensa circulação de pessoas, como Salão Negro, plenários da Câmara e do Senado e salões verde e azul. Foram simulados momentos como a chegada do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, na rampa do Congresso Nacional, a passagem dele pelas tropas militares e a entrada no plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos Deputados. Policiais legislativos estiveram em todo o percurso delimitando os lugares autorizados, inclusive para a imprensa. Quem dirigiu o ensaio foi a coordenadora-geral da Secretaria de Relações Públicas do Senado, Juliana Borges. Ela destacou a importância do evento e as instituições envolvidas.
Esse ensaio de simulação que vai acontecer no dia da posse, tanto no roteiro sol quanto no roteiro chuva, para nós é muito importante porque a gente passa com todos os entes que atuam nesse evento. Os militares, o governo de transição, o Itamaraty com recebimento dos chefes de Estado, o cerimonial da presidência do Senado, da presidência da Câmara. Então a gente está estudando aqui tempos e movimentos desse evento, rediscutindo, redirecionando.
A entrada e o posicionamento de cada autoridade na mesa do plenário da Câmara foram alguns dos momentos ensaiados. O secretário-geral da mesa do Senado, Gustavo Saboia, afirmou que a sessão solene de posse, conduzida pelo presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, deverá ter cerca de 40 minutos e será iniciada com o hino nacional. Ele deu ainda outros detalhes.
Após a execução do hino nacional pela banda, o presidente do Congresso chama o presidente da República e o vice-presidente para prestar seu compromisso. O presidente do Senado declara o presidente e vice empossados e o primeiro secretário que lê o termo de posse. Nós coletamos as assinaturas de cada uma das autoridades da mesa do termo de posse e depois se dá início ao discurso do presidente da República eleito. Ao final, o discurso do presidente do Senado.
A chegada do presidente da República eleito e do vice-presidente, Geraldo Alckmin, ao Palácio do Congresso Nacional está prevista para 14h40. A entrada pela rampa, que dá acesso ao Salão Negro, só acontecerá se não estiver chovendo. Em caso de chuva, o ingresso será pelo Salão Branco, também conhecido como Chapelaria.
O governo editou uma medida provisória que zera as alíquotas do PIS e da COFINS do setor aéreo. Segundo o Poder Executivo, a medida não resulta na renúncia de receitas tributárias e não impacta a receita do exercício deste ano. O Congresso deve analisar a MP na volta dos trabalhos. Repórter Pedro Pince.
A MP também dispensa a retenção na fonte dos tributos envolvidos no programa e afasta a possibilidade de manutenção dos créditos do PIS e da COFINS vinculados às receitas que estejam com as alíquotas dessas contribuições reduzidas a 0%. O governo alega que a medida vai promover o fomento do setor e não resulta na renúncia de receitas tributárias, também não impactando na receita do exercício de 2022. A lei do PERSE foi criada para estabelecer ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19. Na época da aprovação, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, apontou a importância da iniciativa.
porque se trata de justiça ao setor mais prejudicado por conta da pandemia do coronavírus. Um setor que representa pelo menos 50 segmentos dos mais diversos, da parte de segurança, alimentação, hotelaria, eventos, casas de shows, eventos culturais, transporte, movimentando a economia brasileira, assim, gerando milhões de empregos.
O texto entrou em vigor nesta quarta-feira, mas para continuar valendo, precisa da aprovação da Câmara e do Senado.
E chegou ao Senado o projeto que reconhece o cristianismo como manifestação cultural. A proposta considera dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística para destacar que mais de 80% da população brasileira se declara cristã. Repórter Gabriela Pereira.
O projeto de lei que reconhece o cristianismo como manifestação cultural nacional foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora será analisado pelo Senado Federal. O autor do projeto, o deputado Vinícius Carvalho, do Republicano de São Paulo, utilizou dados do censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para indicar que mais de 80% da população se declara cristã. O relator do projeto na Câmara, deputado Júlio César Ribeiro, também do Republicano de São Paulo, destacou a necessidade de reconhecer a importância do cristianismo no país.
A relevância da atuação dos missionários religiosos e da própria instituição eclesiástica católica na vida das comunidades. Essa realidade marca profundamente a população brasileira, não só na dimensão da religiosidade, como também dos valores sociais. Esse fato apenas reforça a marcante presença do cristianismo no país.
Ainda não foi designado um relator para o projeto no Senado Federal.
2022 foi um ano recorde na promulgação de emendas constitucionais. Duas delas envolveram a categoria da enfermagem. A garantia para o pagamento do piso salarial dos profissionais em todo o Brasil esbarrou na necessidade de o Congresso apontar fontes de pagamento dos novos salários. Repórter Janaína Araújo.
As 14 alterações do ano na Constituição Federal começaram com a inclusão da proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais e terminaram com o impedimento de lei federal criar despesas sem fonte de receita. Uma das emendas constitucionais que mais tiveram destaque foi justamente a que prevê lei federal para instituir piso salarial para os enfermeiros em todo o país, promulgada em julho. No mês seguinte, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a lei que regulamentou a emenda fixando os valores do piso para a categoria. A suspensão foi justificada pelo pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços, alegando que o piso da enfermagem era financeiramente insustentável. Mais uma emenda constitucional sobre o tema foi então promulgada. A medida direciona recursos do superávit financeiro e de fundos públicos e do Fundo Social para financiar o piso no setor público, nas entidades filantrópicas e de prestadores de serviços. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, destacou o esforço dos parlamentares para solucionar a questão.
O Congresso afasta dúvidas sobre o seu compromisso político e sua responsabilidade econômica e jurídica com o pagamento do piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, do auxiliar de enfermagem, da parteira.
Entre outras promulgadas este ano, está a recente emenda constitucional amplamente negociada entre o Congresso e o governo de transição do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que autoriza gastos fora do teto para complementar o orçamento de 2023.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom ano novo.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União lançou a sexta edição do Relatório de Fiscalizações em Políticas Públicas, o REP. O documento traz um resumo de 14 fiscalizações realizadas entre 2020 e 2022. O trabalho está dividido em três grandes eixos temáticos: social, institucional e econômico, com identificação das principais falhas e algumas ações de boas práticas. Entre os destaques do relatório está a avaliação do Sistema Eletrônico de Votação Brasileiro, que concluiu que os mecanismos de fiscalização disponíveis permitem a auditoria em todas as etapas da votação. No controle do desmatamento ilegal, o TCU identificou a grilagem de terra como uma das responsáveis diretas pelo aumento do desmatamento e da violência no campo. Acesse o relatório completo em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.